Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Audiência em Brasília discute PEC 215. Marcados primeiros depoimentos da CPI da FUNAI. Desarticulada quadrilha de tráfico de minérios no Pará e no Tocantins. Convênio oferece bacharelado em Direito para assentados do Pará. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2015. Eu sou o Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Hoje, na verdade, é quinta-feira. Cerca de 200 indígenas participam de uma audiência pública na sede do Ministério Público Federal em Brasília para discutir os impactos da PEC 215. A proposta prevê que a demarcação de terras hoje a cargo do Executivo passe a ser uma atribuição do Legislativo. A repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanhou as discussões e traz outras informações ao vivo. Maíra.
É isso mesmo, Luciano. Além dos indígenas, participam procuradores federais, deputados, antropólogos e indigenistas para ouvir principalmente os povos indígenas, uma das partes atingidas pela proposta. De acordo com a subprocuradora-geral, Débora Duprá, a PGR é contrária à aprovação da PEC por ferir direitos fundamentais da Constituição Federal. Segundo ela, já há sinais de que, caso seja aprovada no Congresso, o Supremo Tribunal Federal considere a matéria inconstitucional.
O PSOL apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa PEC, porque a Constituição, ela proíbe a tramitação de proposta de emenda constitucional que atinja, por exemplo, direitos fundamentais. O Supremo decidiu o seguinte, que ele preferia deixar que o Congresso chegasse ao fim e, eventualmente, cometesse os seus erros, mas já anunciava que via vários problemas na PEC.
A CPI da FUNAI e do INCRA, em curso na Câmara dos Deputados, também foi citada na audiência como uma ameaça aos indígenas. Para os diversos povos presentes, a comissão é uma tentativa de enfraquecer os órgãos que realizam as demarcações, como ressalta o indígena Siriuen Xerente, do Tocantins.
Para nós, isso é apenas uma jogada também da mesma bancada que está tentando aprovar a PEC 215 e, com isso, desviar o foco para tentar enfraquecer mais a nossa instituição, né?
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL, a presença e os protestos indígenas no Congresso são importantes para impedir o avanço da PEC.
A gente tem esperança de que a PEC não passe na Câmara e, se passar, no Senado ela não passa. Agora, a praça, as tribos, as aldeias têm que gritar e isso vai ecoar nos palácios do poder.
A PEC 215 foi aprovada no dia 27 de outubro em comissão especial da Câmara dos Deputados. Agora ela segue para votação no plenário da Câmara e, se aprovada, segue para análise do Senado. É com você, Luciano.
Obrigado, Maíra Heinen. A CPI criada para investigar a FUNAI e o INCRA começa a ouvir depoimentos a partir da semana que vem. Hoje os deputados aprovaram 38 requerimentos que restavam na pauta. Quem tem as informações é a repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Depois de um debate acalorado entre os deputados da bancada ruralista e aqueles contrários à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações da FUNAI e do INCRA, os parlamentares aprovaram os 38 requerimentos que estavam na pauta desta quinta-feira. Os dois órgãos são responsáveis pela demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos. Outras requisições já haviam sido votadas na terça-feira, entre elas convites para que pessoas de diversas áreas ligadas à FUNAI, antropólogos e servidores do Poder Judiciário sejam ouvidos durante as investigações. Presente na reunião, a deputada Érica Cocai, do PT, criticou a CPI e afirmou que ela foi instalada para dar força à aprovação da PEC 215.
Eu diria que a CPI tem um objetivo de ser um apêndice envergonhado da PEC 215. Então, nós não somos favoráveis a este requerimento que busca criminalizar os antropólogos e criminalizar, desqualificar os laudos antropológicos para poder justificar a PEC 215.
O presidente da CPI, o deputado Alceu Moreira, do PMDB, afirma que a discussão da PEC não faz parte dos trabalhos da comissão e garantiu que o objetivo é apurar as denúncias de irregularidades dentro dos processos de delimitação de terras no país.
Olha, tem muita gente se beneficiando de política e de recursos que devia ser para a política indígena e que nunca chega no índio. E nós vamos investigar tudo isso, todos os repasses de recursos para a finalidade que ele foi destinado, quem foi pago, o objetivo foi concretizado ou não. E vamos verificar os laudos antropológicos, na sua maioria, na nossa visão, são fraudulentos.
Os depoimentos da CPI da FUNAI e do INCRA começam na próxima terça-feira. De Brasília, Michele Moreira.
Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma organização criminosa que atuava no comércio ilegal e na exportação de minérios e pedras preciosas. Detalhes com Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
Pará, Tocantins e mais 5 unidades da Federação foram alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. A Operação Soldner desarticulou uma organização criminosa que atuava no comércio ilegal e na exportação massiva de minérios e pedras preciosas. Segundo as investigações, a organização agia em 2 grupos, um composto por empresários do ramo e pequenos comerciantes de joias que vendiam ilegalmente pedras preciosas e outro por autônomos e pequenos empresários que comercializavam títulos da dívida pública e moeda estrangeira em transações financeiras envolvendo bancos da Venezuela. Os investigadores já identificaram que o minério e as pedras preciosas eram enviadas para Dubai, passando por Portugal, Bélgica e Israel. E a Polícia Federal suspeita que as transações com moedas e títulos estejam ligadas aos processos de lavagem de dinheiro do grupo criminoso. A movimentação financeira do grupo foi estimada em R$500 milhões e os investigados podem responder por crimes como usurpação de matéria-prima da União e formação de organização criminosa. De Brasília, Sayonara Moreno.
O Ministério do Meio Ambiente lançou hoje uma plataforma que reúne dados sobre toda a biodiversidade brasileira. A repórter Ariane Polva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem outras informações sobre a ferramenta. Ariane?
É isso mesmo, Luciano. O Portal da Biodiversidade foi lançado na tarde desta quinta-feira pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. A plataforma, desenvolvida pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui mais de 1 milhão de registros de espécies. De acordo com o coordenador de Autorização e Informação Científica sobre Biodiversidade do ICMBio, Rodrigo Silva Pinto, a ideia para a criação do portal surgiu em 2011, numa iniciativa de reunir as bases de dados de várias instituições para facilitar o desenvolvimento de políticas públicas.
Até hoje, essas bases de dados estavam pouco disponíveis para os tomadores de decisão no momento de elaborar uma política pública ou planejar uma ação de conservação da biodiversidade. Então, o ponto importante desse lançamento hoje é que, nesse momento, se concretiza essa iniciativa disponibilizar não só para os gestores ambientais, como para a sociedade inteira, essas bases de dados para sua disponibilização.
Segundo Rodrigo Silva, as informações pertencem principalmente aos bancos de dados mantidos pelo ICMBio e pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O projeto, de acordo com o Instituto, prevê ainda a integração com outras iniciativas nacionais e internacionais de disponibilização de dados da biodiversidade. Rodrigo Silva informou que também está prevista a criação de um aplicativo para celulares e tablets que vai funcionar como uma plataforma colaborativa onde os usuários vão poder mapear a ocorrência de espécies. No portal da biodiversidade lançado hoje, o público pode buscar registros de espécies a partir do nome científico ou popular e baixar as informações eletronicamente. Também podem ser feitas buscas por espécies ameaçadas de extinção. A página do portal está disponível em biodiversidade.icmbio.gov.br. Ao vivo de Brasília, Ariane Póvoa.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Um tremor de magnitude 6.4 na escala Richter atingiu hoje uma região a 130 quilômetros da cidade de Tarauacá, no Acre. A repórter Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional de Brasília, tem mais detalhes.
O tremor de 6.4 na escala Richter, registrado nesta quinta-feira, próximo ao município de Tarauacá, no Acre, foi uma consequência dos abalos da última terça-feira que ocorreram no leste do Peru, perto da fronteira com o Brasil. A informação é do professor do Observatório Sismológico da UNB, Universidade de Brasília, George Sand. Segundo ele, os tremores são comuns na região, mas com frequência e magnitude menores.
Esse tremor é muito forte, mas tem uma vantagem para o nosso caso. Ele é um tremor profundo, tremor provocado pela própria colisão de placas. Ali tem um pedaço da placa de Nazca que está mergulhando sobre a placa sul-americana. Essas placas, o Brasil, a placa sul-americana é bem estável e por isso que a gente não tem tremores de magnitude consideráveis como este 7.4 dentro do nosso continente.
Railton Rodrigues, morador de Tarauacá, afirma que a maioria das pessoas estava dormindo no momento dos abalos, mas acordou com o susto.
Tremeu toda a casa, na verdade, a gente percebeu as lâmpadas, né, balançando, o próprio muro da casa também balançando, os portões tremendo. E aqui na cidade de Tarauacá, na região onde a gente mora, é uma coisa nova, né? A gente tem informações de que já aconteceram tremores em outras épocas, mas eu particularmente não me recordo, assim, de ter vivido, principalmente num espaço de tempo tão pequeno.
Nos últimos dois dias, o Observatório da UNB registrou alguns tremores na região. O abalo da última terça na fronteira entre Peru e Brasil foi de 7.4 na escala Richter. Moradores das cidades do Acre, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Chapuri e Santa Rosa do Purus, além de municípios em Rondônia e Manaus, sentiram tremores de terra. Os abalos foram registrados pelo Centro Geológico dos Estados Unidos e pelo Observatório Sismológico da UNB. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
Quem usa a internet para pagar contas deve tomar cuidado na hora de imprimir boletos. A falsificação de conteúdo e de informações está entre os crimes mais comuns praticados na web. Atualmente circula pela internet um vírus que adultera o documento modificando a linha digitável e o código de barras. O vírus direciona o crédito do boleto para outra conta. E mesmo que a pessoa pague a conta, continua em débito com o credor. Pensando nisso, o engenheiro de software Felipe Valtric desenvolveu o vob.ifclick.com.br. O site permite que o usuário identifique os boletos adulterados.
Visualmente, o boleto está tudo certo. Só que a linha digitável, que é a parte que o banco vai enxergar, está adulterada. Então, uma verificação visual direta não leva a nada, não leva a nenhuma conclusão. E o VOB serve justamente para decodificar a linha digitável. Na hora que ele decodifica, ele gera os campos-chave no boleto novamente. E a pessoa visualmente compara o que ela tem com o que foi gerado ali no VOB. Se tiver divergência, é um indício de que o boleto foi adulterado.
Segundo o especialista, o serviço é simples de usar e não requer qualquer tipo de cadastro ou fornecimento de informações pessoais. Anote aí, vamos repetir o endereço do site, vob.ifclick.com.br. Descargas elétricas intensas podem queimar eletrodomésticos e causar acidentes. Em alguns casos, é possível recorrer à concessionária de energia para pedir o ressarcimento. Mais informações com Viviane Goulart, Rádio 96 FM de Palmas.
Todos os anos, cerca de 3 milhões de descargas elétricas caem sobre o Tocantins. Além dos riscos das pessoas serem atingidas por esses raios, os aparelhos elétricos das residências também podem receber essa descarga elétrica e queimar. Foi o que aconteceu com a servidora pública Claudete Laurindo de Souza.
A minha filha colocou umas roupas para lavar na máquina, deixou ligada na tomada, né? Estava tendo muito raio e queimou a máquina. E depois de uns dias, queimou a televisão também, com raios, né? Até me falaram que era para procurar Celtins, mas isso é muito enrolado, né, para conseguir isso.
O gerente do Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa, Alberto Cunha, explicou como o consumidor deve proceder.
Se caso a pessoa identificar que queimou o equipamento devido ao raio pela rede elétrica, pode entrar em contato com o 0800-721-3330 e solicitar a averiguação dos fatos.
O gerente deu ainda algumas dicas de como evitar que as descargas elétricas atinjam os aparelhos.
antes da tempestade chegar, se possível, retirar os equipamentos ligados à tomada e também tirar as antenas externas. Ele pode entrar pelos fios de telefone ou ainda cair na própria residência ou no sistema de proteção contra descargas atmosféricas, no caso de prédios.
Vale lembrar que em caso de uma descarga elétrica danificar algum aparelho e a pessoa não for atendida pela concessionária de energia, deve procurar o PROCON. De Palmas, Viviane Goulart.
Terminou hoje em Tabatinga o processo de produção e correção de livros didáticos para a educação indígena. Cerca de 90 pessoas, entre professores das redes municipal e estadual de 7 cidades do Alto Solimões, alunos e lideranças indígenas participaram da ação. Material será utilizado desde a alfabetização até o ensino médio. Ouça na reportagem de Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
O professor da Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingue, Damião Carvalho, fala que depois da aprovação do currículo educacional indígena em 2013, agora é necessário preparar o material didático para as escolas.
Que lá no, dentro do conselho, todos os conselheiros indígenas, analisando, já foi aprovado, mas falta o material didático para a escola indígena. Então, já que está na resolução número 5, já foi aprovado, e a matriz curricular, então, por isso, o nosso objetivo é para fazer produção de material didático para a escola indígena do Alto Solimões, na etnia Ticuna.
O professor bilíngue Ticuna e idealizador do projeto, Barnabé Serra, fala dos desafios enfrentados nesta etapa.
Primeiro, nós temos que começar a ver, né, que a sociedade indígena sempre foi de uma tradição oral. Agora, para passar para uma tradição escrita, é um desafio para a educação escolar indígena. Por quê? Porque talvez os professores que estão participando desse encontro fiquem sabendo que a língua é uma das coisas que nós podemos dizer que é nosso.
Histórias da mitologia ticuna contadas pelos mais velhos também estão sendo escritas e corrigidas. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Aplicativo promete facilitar a verificação da legalidade da madeira brasileira. A iniciativa é do Instituto BV Rio, uma organização sem fins lucrativos. Voltamos com Ariane Póvoa, da Rádio Nacional da Amazônia.
A ideia, segundo os idealizadores do projeto, é promover mecanismos de mercado que favoreçam o cumprimento de leis ambientais para evitar a compra de madeira de origem ilegal. O presidente do Instituto, Pedro Moura Costa, afirma que muitos mercados estrangeiros estão se fechando para a madeira amazônica, devido a diversos casos de ilegalidade florestal constatados no Brasil. Segundo ele, o aplicativo BV Rio Madeira Legal é uma forma de ajudar a reverter este cenário. Pedro Moura explica como funciona o sistema.
O sistema utiliza bancos de dados oficiais. Ele começa com a documentação oficial relevante a cada lote de madeira. Ele cruza essa informação com imagens de satélites processadas tanto pelo governo quanto por organizações não governamentais. Então, através do cruzamento desses dados, a gente consegue identificar aqueles manejos florestais que estão envolvidos em irregularidade e aqueles que estão com ficha limpa.
O gerente de monitoramento e auditoria florestal do SFB, Sistema Florestal Brasileiro, José Humberto Chaves, reconhece a praticidade do sistema criado pelo IBV Rio, mas destaca que o aplicativo não tem a capacidade de reconhecer fraudes que possam surgir dentro dos sistemas federais.
Se uma guia de transporte for emitida a partir de um crédito falso, isso, de forma alguma, o aplicativo vai conseguir identificar. Então, a gente precisa buscar meios de garantir o fortalecimento da gestão florestal como um todo.
Segundo José Humberto Chaves, é preciso impedir que informações fraudulentas contaminem os sistemas dos órgãos ambientais e, consequentemente, iniciativas como a do IBV Rio. Chaves informou que o SFB realiza diversas ações para combater a exploração ilegal de madeira e também deve lançar um aplicativo que vai permitir ao usuário rastrear a madeira de concessão.
O aplicativo do Serviço Florestal vai ser utilizado para consultar a rastreabilidade da madeira da concessão. Ou seja, o usuário que estiver adquirindo uma madeira proveniente de uma concessão federal, ele vai conseguir visualizar todo o caminho percorrido pela madeira, desde a área que é objeto da exploração, passando pela serraria que processou a madeira até chegar no seu destino final.
A previsão para lançamento do aplicativo do Sistema Florestal Brasileiro é no primeiro trimestre do próximo ano. A plataforma do Instituto BV Rio está disponível gratuitamente no site madeira.bvrio.org e nas lojas virtuais para aplicativos. De Brasília, Ariane Póvoa.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O Brasil e outros 70 países aderiram a uma campanha da Organização das Nações Unidas pelo fim da violência contra a mulher. Serão 16 dias de ativismo com esse propósito. As mobilizações vão até o dia 5 de dezembro. Uma das preocupações da ONU é com mulheres que saem de seus países em busca de emprego e acabam sofrendo os mais variados tipos de violência. Segundo o Itamaraty, é cada vez maior o número de brasileiras vítimas de roubos, fraudes e violência cometidos por maridos estrangeiros. Vamos ouvir na reportagem especial de Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília.
Apostando em uma vida melhor, elas deixam a família, os amigos e até a profissão e mergulham em uma diferente cultura. Mas, em muitos casos, o romance dá lugar à violência. Foi o caso da designer Cláudia Fernandes. Ela conta que foi morar no Canadá com o marido norte-americano. Após muitos desentendimentos, resolveu fugir para o Brasil com a filha pequena. Hoje, a carioca aponta uma série de cuidados necessários para partir rumo à nova vida.
Quando você se submete a alguém num outro lugar, tudo muda. Para dar certo, você não pode se submeter ao outro financeiramente de forma alguma, né? E geralmente não é assim. Quando você passa a depender do outro de alguma forma, o abuso começa. Sempre bom o contrato de casamento com tudo muito bem claro, né? As pessoas falam assim, ah, mas é frio, né? Mas uma minuta... Tudo fica estabelecido, inclusive, como seriam as coisas se divorciassem, quem dá o quê, quem faz o quê.
O último relatório internacional da Central de Atendimento à Mulher, 180, aponta que foram recebidas 80 ligações em um ano. As mulheres que mais denunciaram residem na Espanha, Itália e Portugal. A violência doméstica e familiar foi configurada em 70% dos telefonemas, sendo que em 84% a agressão foi praticada pelo atual ou ex-companheiro da vítima. A pesquisadora e especialista da Universidade de Brasília, Tânia Montoro, diz que a situação se agrava ainda mais quando a mulher está ilegal no país.
Muitas mulheres vão morar com outros homens lá, mas até a regularização da documentação dela, ela, vamos dizer, entre aspas, é uma clandestina no país. E como clandestina, ela tem uma invisibilidade frente à lei. Porque essa papelada, ela é uma papelada que demora. São burocracia de dois países. E se tiver uma separação com o filho, então, aí é um problema imenso.
Para Cláudia Fernandes, saber a língua e as leis é questão de sobrevivência.
Você não dominar a língua do país que você está indo é um tiro no escuro, é um suicídio você não falar o idioma do lugar que você está indo. É importantíssimo saber que tipo de direito, né? Nos Estados Unidos é direito consuetudinário, que é aquele da Inglaterra. Não tem um código, qualquer coisa pode ser um crime. Então é um perigo muito grande você não entender como funcionam as leis daquele lugar.
A representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, lamenta o grande número de casos.
Nós sabemos que os números são alarmantes, tanto da violência em geral como na violência extrema, que é o feminicídio, mas o Brasil também tem políticas, tem serviços e tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante e abrangente, e agora a Lei de Feminicídio.
Hoje no Brasil e em mais 16 países, a Central de Atendimento à Mulher funciona para orientar as vítimas de violência. São 16 países na América Latina, Europa e América do Norte. O serviço do Ligue 180 no exterior conta com a parceria do Ministério da Justiça e do Itamaraty. Com sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Cariane Costa.
Convênio entre Universidade Paraense e INCRA oferece curso especial de bacharelado em Direito para assentados da reforma agrária. As aulas começam no segundo semestre de 2016. A reportagem é de Kélia Santos, da Rádio Cultura do Pará.
Por meio do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará já formou turmas em vários cursos, como agronomia, pedagogia e letras. Agora, integrantes dos 502 assentamentos das duas regiões poderão participar do processo seletivo especial de bacharelado em Direito. O termo entre a universidade e o INCRA foi confirmado por Jorge Ribeiro, diretor do Instituto de Estudos de Direito e Sociedade da Unifespa.
Basicamente, o processo seletivo consistirá de uma prova, uma redação e uma entrevista. É um processo diferenciado, não é o mesmo do Enem, nem Sisu, mas tem algumas características com o processo daquele antigo vestibular da universidade.
O curso terá duração de 5 anos, divididos em 10 semestres. Uma diferença é o uso da metodologia do PRONERA, chamado Tempo Comunidade, Tempo Escola, como explica Jorge Ribeiro, diretor do Instituto de Estudos de Direito e Sociedade da Unifespa.
O aluno irá passar 70% do período em sala de aula e os outros 30% fazendo atividades dentro da sua comunidade, obviamente voltado para dentro dos conteúdos do direito, dentro dos conteúdos do curso.
O custo para criar essa turma, que é única, é de quase R$1.900.000, recursos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do PRONERA. Para Paulo Sérgio Garcia, superintendente do INCRA nas regiões sul e sudeste do Pará, a formação de bacharelado em Direito vai contribuir para a diminuição de conflitos pela posse da terra.
A primeira finalidade nossa é que esses profissionais, depois de formados, sejam capazes de defender a terra, né? O direito à terra também, e replicar conhecimento entre os nossos assentados ou mesmo demandas, né, de famílias. A tendência é diminuir a tensão, ocupação, e que isso demanda o INCA, demanda o Estado, a questão da segurança, vai evitar conflito, vai evitar até mortes mesmo no campo com o conhecimento.
A expectativa é que as aulas comecem no segundo semestre de 2016. De Marabá, Kélia Santos.
Esporte.
O Santos venceu o Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro nessa quarta-feira, no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. Gabriel, que perdeu um pênalti logo aos 5 minutos do primeiro tempo, fez o gol da equipe santista aos 33 da segunda etapa. Com este resultado, o Santos precisa apenas de um empate na próxima partida para ser campeão. 11 minutos antes do gol de Gabriel, o juiz Luiz Flávio de Oliveira sentiu-se mal e foi substituído pelo árbitro reserva Marcelo Aparecido de Souza. 14.116 torcedores pagaram ingresso para assistir Santos e Palmeiras no estádio Urbano Caldeira e a renda atingiu R$1.631.560. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil duas vezes, a primeira em 1998 e a segunda em 2012. Já o Santos conquistou este troféu em 2010. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, às 10 da noite, na Arena Palestra Itália. E você, ouvinte, não pode perder as emoções desta segunda e decisiva partida pela Copa do Brasil. A narração será de Carlos Borges, os comentários de Valdir Luiz e Cláudio Karsug e as reportagens de Rafael Monteiro. De Brasília, Pedro Pontes. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Sanderson Freitas, redação e edição Graziele Bezerra, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.